As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Foi apresentado nesta terça-feira o dispositivo de combate a incêndios no Distrito de Santarém para a época de incêndios que se avizinha. Na apresentação levada a cabo pelo Comandante Distrital de Operações de Socorro, CODIS de Santarém, David Lobato, destaque para os números envolvidos, que são em muito semelhantes ao que se verificou no ano passado. Números como os 800 operacionais, 145 veículos e 4 meios aéreos e também a presença de vários drones. O CODIS David Lobato destacou o reforço este ano do pré-posicionamento e reforço dos meios como uma das principais ações a desenvolver no âmbito do dispositivo.
O pré-posicionamento e mobilização preventiva de meios, e este é um ponto que nós este ano reforçamos e queremos reforçar, que é o pré-posicionamento e a mobilização preventiva, não só naquilo que é o combate, mas também naquilo que é a vigilância. Nós temos um grupo de trabalho aqui no CODOS, composto ainda neste momento, porque com a nova resolução, uma das entidades vai ser integrada no outro, a AGIF será integrada no ICNF, e com a GNR, a ANEP e a ICNF, temos aqui um grupo de trabalho que reúne todas as segundas-feiras e analisa tudo o que são os posicionamentos das equipas de tapadores florestais, de equipas de vigilância. Para quê? Esta análise é feita e depois é elaborada uma informação que é semanal e que a GNR aproveita neste caso, que é o que serve, para a GNR colocar os seus meios. Portanto, quando eu digo os seus meios, as suas equipas de investigação, os drones, os meios militares. Portanto, como sabem, a GNR é responsável pela vigilância, portanto é a responsabilidade deles, a ANEP é responsável pelo combate e o ICNF pela prevenção. E este grupo de trabalho, portanto, trabalhando aqui em conjunto, criando aqui sinergias das várias entidades, nós temos aqui, todas as segundas-feiras, é trabalhado um documento que sai para percebermos, efetivamente, onde é que temos os meios adscritos ao nosso distrito. Portanto, onde é que estão localizadas as equipas de tapadores florestais, nos locais estratégicos de estacionamento dos vários municípios. E com isto, vamos avaliando se conseguimos, ou se temos necessidade de colocar lá meios de outro tipo, quando dizem que aqui de outro tipo, me falo na questão da vigilância, imaginem que temos ali uma recorrência de incêndios, portanto, e este é um dos trabalhos efetuados aqui no CODOS. Depois a detecção precoce que temos aqui no nosso distrito, extremamente bem enquadrada e avançada. Nós temos 16 câmaras de videovigilância, que veio ao início aqui um problema daquilo que era a manutenção, etc., mas que está resolvida. Depois temos 27 postos de vigia da rede primária e temos depois outros postos de vigia dentro dos próprios municípios. Portanto, isto dá-nos aqui aquilo que é a detecção e depois, logicamente, o próprio cidadão, que é o cidadão que dá a informação quando liga para o 112, que nos dá aqui a primeira detecção.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Baixo Médio Tejo registrou 6 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, 2 casos em Abrantes e 1 nos concelhos de Constância, Entroncamento, Tomar e Vila Nova da Barquinha. Ora, em continuar a ser o concelho que registra o maior número de casos acumulados desde a chegada de pandemia, tem 3.054, seguido de Tomar com 2.513, Torres Novas 2.013, Abrantes 1.588, Entroncamento com 1.126 e Alcanena com 1.048. Seguem-se Ferreira do Zezer com 613, Mação 433, Vila Nova da Barquinha 274, Sardual 185 e Constância 166 casos. No Açores Médio Tejo estão presentemente 161 pessoas em vigilância ativa. Referir que Abrantes tem 38 cidadãos nessa condição, seguido de Vila Nova da Barquinha com 28, Orém também com 28, Alcanena 21, Torres Novas 11, Entroncamento 10, Sardual 7, Tomar 6, Constância também com 6, Mação 5 e Ferreira do Zezer com 1. No Açores Médio Tejo registra então um total acumulado de 13.013 pessoas infectadas, 12.524 recuperadas, 161 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, candidata do Partido Socialista à Câmara de Tomar, diz não concordar com quem afirma que não há oportunidades de emprego no concelho, justificando a sua tese quando refere que há muitos jovens a regressar ao território. alguns dos quais mesmos para a criação do próprio emprego. A cabeça de lista do PS, em entrevista à ERTS, reforçou ainda a sua ideia ao afirmar que há empresários que procuram mão de obra em Tomar, mas não conseguem encontrar.
Aqui eu acho que temos que ser muito sérios, e eu já sei que isto vai ser uma daquelas coisas que vai criar ruído na campanha, mas se queremos ser sérios, temos que analisar aquilo que temos no território. Ponto 1. Os jovens não saem só de Tomar, saem de todas as regiões do interior.
Sim, então, como disse, não é um problema exclusivo,
não, exclusivo de Tomar. Por outro lado, eu não me revejo naquele discurso sistemático de que em Tomar não há oportunidades de emprego, que em Tomar não há, que vai, tem que ir tudo para fora para arranjar trabalho. Vamos lá ver uma coisa. O mercado de trabalho hoje em dia é cada vez mais aberto. Quer dizer, deixou de ser regional. Aliás, a nossa região não tem um mercado de trabalho. Tem um mercado de trabalho segmentado. Mas pronto, isso é outra conversa. Eu, jovem, se quer tirar, por exemplo, astrofísica, é óbvio que não vou encontrar trabalho em Tomar. Mas, por outro lado, há algo que também é importante vermos. Se queremos ser sérios na análise, temos muitos jovens a regressar ao concelho. Agora, estamos a falar de grandes fábricas? Não estamos. E, portanto, aqui, aquilo que é o tecido económico, empresarial do concelho, está a mudar e tem vindo a mudar ao longo do tempo. O que é que temos estado a atrair mais? Estamos a atrair mais jovens, efetivamente quadros superiores, portanto, uma mão de obra mais qualificada. Muitos deles dedicam-se ao setor primário. Outros dedicam-se, obviamente, nomeadamente às novas tecnologias, não é? E outros ainda vêm abrir negócios para Tomar. E, portanto, efetivamente, temos uma população envelhecida, temos. Agora, também vemos empresários em Tomar que procuram mão de obra e não conseguem encontrar. E, portanto, há aqui algo que não bate
muito
certo.
Ou seja, quem possa prometer ou quem prometer que durante os próximos 4 anos irá inverter esta tendência de perda de população não estará a ser sério?
Eu não estou a dizer isso. Tem é que dizer como é que o fará.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital de Santarém, da PSP, através da Esquadra de Investigação Criminal de Tomar, com o apoio do Grupo Operacional Sinotécnico da Unidade Especial de Polícia, levou a cabo nesta terça-feira, no âmbito de um processo de tráfico de estupefacientes, ao cumprimento de mandatos de busca e apreensão em 2 residências e uma viatura na cidade de Tomar, tendo procedido à detenção de um indivíduo do sexo masculino com 22 anos de idade. No decurso das referidas buscas foram apreendidas 113 doses de haxixe, 12 gramas de liamba, 960 euros em notas e um telemóvel. O detido foi constituído de arguido e submetido a termo de identidade e residência, aguardando ulteriores trâmites processuais em liberdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi à reunião do Executivo Municipal de Tomar o plano do pormenor das avessadas, mais concretamente a alteração daquele plano para plano de urbanização das avessadas, o que vai permitir uma maior flexibilidade na execução e dimensão dos investimentos, ali a concretizar futuramente, nomeadamente na área da habitação. O assunto foi tema de abertura do especial informação da ERTS desta semana, com os habituais comentários de Cristóvão e José Delgado. Criada há já algumas décadas, a área de intervenção do plano de pormenor das avessadas só em anos recentes viu serem concretizados alguns investimentos. O vereador Hugo Cristóvão fez um ponto de situação em relação a estes processos, antevendo também, para breve, novos investimentos naquela área.
Tem tido realmente vários passos, no sentido de realmente ir possibilitando do investimento e possibilitando que também aquele território, portanto, possa ser desenvolvido e, no fundo, a cidade que naturalmente tem naquela zona um dos seus locais naturais de expansão e de consolidação, portanto possa ver essa realidade acontecer. Portanto, houve um primeiro momento que foi da suspensão parcial, portanto, daquela zona da avenida, que foi um processo também demorado, cerca de 2 anos, mas que permitiu, portanto, os investimentos que já lá estão visíveis e outros que virão em seguida, uns já bastante adiantados. Portanto, neste momento há um investimento concretizado, o Burger King, há um praticamente a ser inaugurado em próximos dias, portanto, o Bricomarché, há um outro licenciado que não é público, portanto não vou referir-me a ele, mas há um investimento já licenciado e, portanto, que depende dos aliás, penso que Hertz, em tempos, até já fez uma notícia disso, mas, portanto, que depende dos investidores, portanto, arrancar com essa obra. Há um outro que é público, que é a questão do Aldi. Esse não está ainda totalmente licenciado, porque está tudo preparado, o projeto está pronto, quer das obras de urbanização, quer de edificação, mas na verdade esse, porque é uma zona muito específica, onde para além do plano pormenor das avessadas estava previsto em PDM o que é que ia acontecer, portanto é preciso que também o PDM se altere, ou seja, é preciso que o novo PDM saia para que o Aldi possa prosseguir, está dependente disso. E depois há outros que há pelo menos neste momento um bastante concreto e muito interessante, que está em fase de, portanto, neste momento, do que sei, está a haver negociações entre o proprietário e os investidores, mas será com certeza uma realidade a acontecer depois nos próximos tempos.
Para o vereador José Delgado, o plano de urbanização cria novas oportunidades e abre assim a possibilidade de novos investimentos, nomeadamente ao nível da habitação, mas também noutras áreas.
E uma oportunidade que, a ser concretizada de forma eficaz, como se pretende neste tipo de planos, cria novas condições, porque, como nós sabemos, o Conselho de Tomar está muito condicionado, não tem espaços, não tem instrumentos neste momento que permitam grandes investimentos e novas oportunidades para atrair novos investidores. Todos nós defendemos isso, isto é extremamente importante. Um plano de urbanização, acho que é uma boa opção para resolver alguns problemas que não se têm conseguido ao longo do tempo, porque falar em PDMs, que é um instrumento principal de um concelho, depois em planos pormenor, que são todos muito complexos face ao número de entidades que têm que ser consultadas, e face à ineficácia de alguma delas, que do lado alto do seu cadeirão estão mais para não se ralar com os outros, porque depois disso há de acontecer um dia, e o problema é que as coisas vão andando e estes instrumentos são tão importantes, nem sempre são eficazes. E ser eficaz é estarem disponíveis para o investimento, para atrair investidores tomarenses, quer residentes, quer com ligações a Tomar, quer outros investidores nacionais e internacionais. E Tomar, como sabemos, tem condições para isso, porque frequentemente nós todos sabemos que é abordado por investidores das mais diversas áreas. O plano de urbanização é, de facto, uma coisa mais simples, tem a sua complexidade, mas poderá devolver num prazo mais curto estas oportunidades de investimento nas mais diversas áreas. O que é que se pretende com isto é que, de facto, o plano responda ao local onde está inserido, às necessidades de Tomar, e também que não viole de alguma forma, apesar disto ter que ser aferido, as expectativas dos diversos proprietários.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Protejo realiza hoje, pelas 15 horas, uma demonstração de cidadãos por um Tejo livre, que irá consistir na entrega de um memorando por um Tejo livre à Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, onde se pretende demonstrar a existência de alternativas a mais açudes e barragens do projeto Tejo, bem como desmistificar os seus mitos. Esta ação acontece visto que o Ministério da Agricultura lançou recentemente um concurso público para avaliar o potencial hídrico e hidroagrícola do Vale do Tejo e Oeste através do regadio, com a captação, armazenamento, transporte e distribuição de água com delimitação de regiões potencialmente irrigáveis e análise dos impactos socioeconómicos e ambientais no valor de 400 mil euros, que tem sido propalado pelos promotores do projeto Tejo como veículo de fundamento do seu projeto. O Protejo considera esta uma ação de defesa dos rios vivos, sem poluição e livres de açudes e barragens, para assegurar a conservação dos ecossistemas e habitats aquáticos, o usufruto do rio pelas populações ribeirinhas e os fluxos migratórios das espécies piscícolas.
Rádio F, a primeira a informar.
O setor do peixe no mercado municipal de Tomar vai ser alvo de uma intervenção no sentido de melhorar as suas condições de salubridade. As obras estão previstas iniciarem-se já na segunda-feira, 14 de junho, mas não vão impedir os operadores das bancas do peixe de continuarem com a sua atividade, como refere o vereador dos mercados e feiras, Hélder Henriques.
Para a próxima semana, a partir do dia 14, portanto, dos 8 dias, iremos iniciar a requalificação do setor do peixe dentro do mercado municipal. Era uma obra que já estava prevista há algum tempo, que só agora foi possível iniciar, uma vez que entendeu-se necessário fazer a aplicação da pastilha cerâmica nas paredes do setor do peixe. Aquilo está a degradar-se a pouco e pouco, motivado pelo uso de água nas lavagens, pelos resíduos de sal que o peixe tem, e como tal irá ser feita por duas fases, uma ala primeiro, depois outra de seguida, de modo a não causar o mínimo de transtorno aos operadores que ali estão. Temos lá 9 vendedores, 17 bancas, e esta é uma altura que, em conversa com os operadores, se torna crítica por causa da época da sardinha. De maneira que vamos tentar ser rápidos na execução da obra e tornar mais digno aquele espaço, mesmo em termos de salubridade, que é tão necessário para quem vende e para quem compra.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou na sua reunião ordinária do passado dia 4 de junho a proposta de protocolo de cooperação entre o município e o Instituto Politécnico de Tomar, que pretende criar condições para inserir as cunheiras de Vila de Rei num plano especial de ordenamento do território com vista à sua classificação como conjunto de interesse nacional ou público. A proposta de protocolo prevê que o Instituto Politécnico de Tomar prepare um relatório detalhado das atividades já desenvolvidas a nível do levantamento arqueológico, ambiental e geológico das cunheiras de Vila de Rei, para que a autarquia vilarregense possa preparar um dossiê de candidatura das cunheiras à sua classificação como conjunto de interesse nacional ou público. O protocolo prevê ainda um quadro de cooperação institucional entre as duas entidades, com a possibilidade do Instituto Politécnico de Tomar ministrar ciclos de estudos e ações de formação no Conselho de Vila de Rei, divulgação da oferta, da formação de técnicos superiores profissionais de licenciatura e mestrado, junto à comunidade escolar de Vila de Rei, ou a cedência mútua de espaços para a realização de atividades de ensino e formação a desenvolver em Vila de Rei ou nas instalações do IPT.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Na sociedade atual, a generalidade dos cidadãos tem um estilo de vida urbano, ou seja, vive numa cidade ou mesmo numa aldeia, estuda ou trabalha numa escola, num determinado serviço ou empresa, tipicamente desloca-se através de um meio de transporte, tendo assim uma vida mais ou menos sedentária, que lhe exige pouca atividade física e que, portanto, reclama alguma atenção com esta. A promoção de estilos de vida saudáveis, cuidando-se da alimentação, a atividade física, a ligação com a natureza, tem sido uma preocupação dos cidadãos individualmente, mas também de entidades públicas e privadas que têm promovido e oferecido serviços aos cidadãos que lhes facilitam esta tarefa, através de clubes, de associações, de empresas, de autarquias locais, serviços e institutos promovidos pelo Estado. A oferta não parece faltar. Contudo, a premência do tema mantém-se e não está resolvida. Em Tomar, esta não tem deixado de ser uma preocupação ao longo das últimas décadas. Várias são as associações, os clubes, as empresas, os serviços que atuam nesta área. Vários são os espaços privilegiados para estas práticas, promovendo-se também o convívio entre as pessoas e o contacto com a natureza. A Mata dos Sete Montes, os jardins, os rios na Val Vizézer, um conjunto de trilhos, geralmente não marcados, mas conhecidos das populações, aonde se fazem caminhadas e percursos de bicicleta. Uma das infraestruturas pioneiras em Tomar, nesta área, é o denominado percurso de treino, na Mata dos Sete Montes, que engloba um conjunto de aparelhos e de indicação de exercícios físicos a executar, que cada um faz em função da sua capacidade física. Ele teve o seu início há cerca de 45 anos. Várias têm sido as remodelações ou atualizações que teve. Milhares de tomarenses ali se têm deslocado para realizar alguma atividade física e promover a sua saúde. Nos últimos anos, nomeadamente nos últimos 2 mandatos autárquicos, este percurso de treino tem sido votado ao abandono pelos seus responsáveis. Consequentemente, o mesmo tem-se degradado e o número de praticantes tem-se quase extinguido. Há, contudo, quem mantenha a tradição de ali ir fazer o percurso de treino, e os transeuntes aproveitam um ou outro aparelho para fazer exercício físico. Na última semana, a quando a organização de um conjunto de atividades promovidas pela Câmara Municipal em ligação com o Dia da Criança, não se percebe bem porquê, foram retiradas todas as placas indicativas do percurso de treino. Algumas já antes tinham caído devido à falta de manutenção, mas agora foram todas deliberadamente arrancadas. Questiona-se, porquê? Com que objetivo? Está planeada a renovação deste percurso? Quando? Não valeria mais deixar estas placas que orientavam quem procurava fazer o percurso de treino, que à parte da imagem de desmazelo que se arrasta há anos, sempre serviam para alguma coisa, para então, quando se renovasse o percurso, serem substituídas por novas? Não se percebem as intenções desta atuação. Já que se comemorava o Dia da Criança, deixem viver a criança que é em nós.
E assim fechamos. É tudo. Para já, um bom dia.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.